Olha, nesse começo, em geral, nós queremos fazer aqui um breve comentário a respeito porque nós vamos falar mais uma vez da Aviação Vitória, porque ontem o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista emitiu um comunicado à imprensa com algo relacionado à Aviação Vitória. Coincidência ou não, ontem, depois de nós comentarmos sobre a situação vivida pelos funcionários da Vitória, que estão com seus salários atrasados, e naquela oportunidade nós pedimos ao sindicato que aparecesse para falar alguma coisa e também a direção da empresa. E à noite eu recebo a informação, através do sindicato, deste comunicado, inclusive dando um prazo para a Aviação Vitória resolver as pendências junto aos seus funcionários. Inclusive, naquele comunicado dizia que o prazo era apenas de 24 horas. Esse prazo se encerrou às 8:30 da manhã de hoje. Mas ontem mesmo eu recebi a informação de que a empresa havia feito o depósito dos valores, ou do valor referente ao ticket alimentação, não salário, o ticket alimentação. O sindicato também, no seu comunicado, falou o seguinte, que se no prazo não fosse honrado esse compromisso com os funcionários, que ia apoiar uma paralisação, ou seja, os ônibus estariam parando por conta disso. A gente fica feliz em parte, porque parte do problema foi resolvido e os funcionários então receberam o ticket de alimentação. Mas o salário, Nildo Freitas, e o salário? Hoje pela manhã, eu estive com Cláudio, diretor da Aviação Vitória. Eu fui lá para ouvir de Cláudio o que na verdade está acontecendo, porque nós sabemos o que está acontecendo. A empresa está passando pelas dificuldades que todo mundo já sabe. Mas eu precisava conversar com a direção da empresa. Então me desloquei, logo que terminou o programa pela manhã, fui lá na garagem da Aviação Vitória, fui muito bem recebido pelo Cláudio, né? Pelos funcionários que lá estavam. Eu precisava saber, porque às vezes a gente fica aqui só falando dos salários atrasados, mas a gente precisava ter um bate-papo com o Cláudio. Foi um bate-papo rápido, mas onde ele pôde, nesta conversa que nós tivemos, falar a respeito da situação da empresa. Não sei se eu vou lembrar de tudo, porque eu tenho a mania de não anotar nada. Mas vamos lá para ver se minha memória não vai me trair. Cláudio me pergunta, estou aqui, pode perguntar. E a pergunta que eu fiz a ele é essa situação, salários atrasados, né? Quando é que vai ser regularizada essa situação dos funcionários? O que que Cláudio me falou? Hoje, seja Vitória e seja Cidade Verde, essas duas empresas que operam no transporte coletivo de Vitória da Conquista, a terceira maior cidade do estado da Bahia, essas duas empresas, independente das cores, elas reclamam de um desequilíbrio financeiro. O que é isso? Uma queda nos recursos que caíam nos seus cofres para comprar carro, para pagar funcionários. O desequilíbrio financeiro, e aí eu vou só me referir à Vitória, como eu falei, estive lá hoje pela manhã. A Vitória também, ela se queixa desse desequilíbrio financeiro. A Vitória hoje, e aí o próprio Cláudio me mostrou um balanço das contas da empresa, um balanço atual. A empresa vem tendo um prejuízo em torno de mais de 700 mil reais por mês. E aí você pode perguntar, mas esse prejuízo é causado pelo quê? Aí a gente volta a falar do desequilíbrio financeiro, que tanto a Vitória quanto a Cidade Verde atribui às vans, ao transporte clandestino que está atuando em Vitória da Conquista. Com relação às vans, o prefeito Ezen Guzmão, a sua administração está trabalhando para a regulamentação do serviço. Os vanzeiros que estão me ouvindo aí agora, eles vão entender isso, porque a gente não está fazendo nenhuma acusação e nem tampouco falando uma inverdade. Eles entraram numa fatia e, consequentemente, as empresas perderam alguma coisa. Normal. Isso aqui não é nada que não poderia acontecer. Acontece. Mesma coisa, o cidadão tem uma mercearia na esquina, o cidadão abre outra mercearia na outra esquina. Vai dividir o público. Os consumidores vão ficar divididos. Uma vai oferecer um pão maior e mais pesadinho, um pastel mais suculento, e o outro vai continuar com seu trabalho, oferecendo também um bom trabalho, mas vai dividir as atenções. É o que está acontecendo hoje com relação ao transporte coletivo. As vans, elas levam uma vantagem, e essa vantagem cai como uma luva na vida do cidadão conquistense, que às vezes quer se deslocar de uma maneira mais rápida de um lugar para o outro. Então as vans, elas proporcionam esta facilidade, digamos assim. E, consequentemente, elas entraram e causou uma redução nos ganhos das duas empresas. E, principalmente, da Vitória, ao qual nós estamos nos referindo. Eu até estava conversando com o Cláudio. Ele disse: olha, eu não tenho nada contra a prefeitura regulamentar o serviço de vans, desde que seja regulamentado e desde que seja também bom para as empresas de ônibus. Porque o que ele disse? Com esse prejuízo, Nildo, que eu estou tendo, de mais R$700 mil, está inviável pagar os salários dos funcionários em dia. Está impossível adquirir carros novos. Ele disse para mim: você pensa, e o cidadão que às vezes critica as condições dos carros da Vitória, você pensa que eu fico também satisfeito em ter carros velhos rodando pelas ruas da cidade? Mas eu não posso fazer nada, eu não posso evitar, os carros estão velhos, ele reconhece. Cláudio, ele reconhece toda a problemática da empresa. Mas ele se sente com as mãos atadas, sem saber o que fazer para resolver esse problema. E aí eu fiz uma pergunta para ele: qual seria a alternativa, ou qual é a ajuda que precisa ser dada? Quem é que pode fazer alguma coisa para reverter esse quadro? E ele disse: a prefeitura. O prefeito Ezen Guzmão é que tem que fazer alguma coisa. Que as empresas estão sofrendo um desequilíbrio financeiro? Estão. Isso aí ninguém pode contestar. Se as empresas têm problemas que já vinham de muito tempo, aí é outra questão. Estamos falando da questão financeira, estamos falando do sustento de mais de 500 famílias hoje na Aviação Vitória, que não sabem quando vão receber os seus salários. A Vitória não tem, segundo Cláudio, de onde tirar ou de onde buscar o recurso para colocar e suprir essas necessidades. Inclusive, sobre o pagamento dos salários, eu disse: e aí? O que vai ser agora? Porque o sindicato deu um prazo para que o problema fosse resolvido. E Cláudio disse que vai ter que sentar com o Álvaro e mostrar para ele a realidade. E aí eu comecei também, o Cinti Santos, a entender uma coisa. O sindicato, ele está aí realmente para poder fazer cumprir o direito do trabalhador. É o papel dele. O papel do sindicato é bater na mesa, é bater na porta da direção das empresas, é cobrar melhores condições de trabalho, melhores salários. É cobrar. Porque o sindicato, o presidente do sindicato, ele é representante dessa categoria. E na sua grande maioria, colocou ele na cadeira de presidente do Sintravecê. Mas aí eu comecei a pensar a situação que as duas empresas, aí eu já me refiro às duas, estão passando hoje por conta do desequilíbrio financeiro. Muitas vezes, ou melhor, a pergunta é: essas paralisações que às vezes o sindicato realiza de advertência, resolve alguma coisa? Eu comecei a ficar dentro de mim fazendo esse questionamento. Se vai resolver alguma coisa. E você sabe qual foi a minha conclusão? Eu não quero dizer com isso que paralisações, que greves não possam acontecer. Tem que acontecer, porque às vezes é no grito, na greve, é numa manifestação, numa paralisação, que a gente consegue forçar a barra e conseguir alguma coisa. Mas no âmbito geral, comecei a analisar. Você para a empresa ou as empresas, separa as empresas. Aí fica os motoristas, os funcionários de braços cruzados esperando uma resposta. Mas o que é que as empresas falam? Diante desta ou deste desequilíbrio financeiro que nós estamos vivendo, não vai resolver nada, porque a empresa parada não vai produzir dinheiro. E, consequentemente, a bola de neve cresce e depois a manifestação passa e aquele tempo que as empresas ficaram com seus ônibus parados aumentou ainda mais o problema, porque aí vai se ter mais dias para recuperar os dias parados ou as horas paradas para tentar resolver esse problema. E mais uma vez eu quero dizer, eu não sou contra a paralisações não, viu? Eu disse aqui e repito, o sindicato tem que agir mesmo, com paralisações, com greves, mas eu estou apenas fazendo essa observação com relação ao atual momento que as duas empresas estão vivendo. Essa queda nos lucros, muitas vezes, e a queda nos lucros, como nós falamos aqui, é normal, porque as vans começaram a operar e entrou numa fatia das empresas. A prefeitura precisa regulamentar o serviço? Precisa. Mas aí agora vem outra questão. A prefeitura está, digamos assim, impedida no momento de regulamentar, porque o Ministério Público praticamente obrigou a prefeitura a realizar blitz com relação ao transporte clandestino em Vitória da Conquista, inclusive com apoio da Polícia Militar, que a prefeitura disse, agora eu faço com apoio da Polícia Militar. Então, o Ministério Público também quer uma resposta. O Ministério Público entende que a situação do jeito que está não pode ficar. E aí, mais uma vez, eu digo, a minha preocupação é com os pais de família que estão nessas empresas. Se fecha as portas, se vai embora, o que que acontece? Na conversa que eu tive com o Cláudio, eu coloquei isso para ele, Cindy. Eu disse o seguinte: olha, Cláudio, primeiro, você tem que estar sempre falando o que está acontecendo, porque as pessoas, os funcionários, a imprensa, do modo geral, precisa saber. E até então, a minha impressão era, Cindy, que se a Vitória fechasse as portas e fosse embora, ia se repetir a mesma novela da Serrana, onde até hoje os funcionários não receberam seus direitos trabalhistas. Sabe o que Cláudio me disse? Que a grande preocupação dele é essa. Porque se ele tivesse que já... Ele disse, olha, Nilton, se fosse para a Vitória já ter fechado as portas, há 2 anos atrás a gente já tinha ido embora. Porque o problema da Vitória, o problema do transporte coletivo, às vezes as pessoas estão imaginando que está começando agora. Ah, porque entrou outro prefeito, começou agora. O problema agora é porque é esse prefeito. O transporte coletivo já vem com as suas deficiências já de muitos anos. Eu sempre digo aqui, eu sempre disse aqui há anos anteriores, que o transporte coletivo público de Vitória da Conquista melhorou e melhorou muito diante daquele sistema de transporte coletivo que nós tínhamos no passado. Melhorou significativamente, mas precisa melhorar mais. Então agora cabe a essa gestão que está aí correr para tentar resolver esse problema. E aqui eu quero fazer um apelo. Eu sei que o prefeito Erzen Guzmão, ele também não está satisfeito com o que está acontecendo aí. Ele não está satisfeito com a situação que está vivendo o transporte público de Vitória da Conquista. E eu sei também que ele tem buscado criar alternativas para salvar as empresas. Porque não passa pela cabeça dele simplesmente deixar que se acabe. E eu quero, diante da importância que o prefeito dá também a essa questão do transporte coletivo e da sua preocupação, quero reforçar ainda mais a preocupação que ele tem em resolver esse problema e dizer para ele o seguinte: salve esse sistema coletivo de transporte coletivo público de nossa cidade, prefeito. Salve. Eu sei que não é fácil, da noite para o dia, resolver o que aí está, né? Eu sei que não é num piscar de olhos, num estalar de dedos que as coisas vão... Você dorme e acordar no outro dia com tudo 100%, não vai ser assim. Sei e vejo o esforço da administração municipal em resolver essa questão. Mas hoje eu fiquei mais preocupado, porque hoje eu fui ver de perto a situação. Então os funcionários da Vitória estão aí hoje sem saber se vão receber salários, porque não está entrando dinheiro. Não tem como buscar. A Vitória é, pelo que Cláudio falou, ela é sozinha. O recurso dela entrou aqui, saiu aqui e acabou. Então eu estou comentando isso e aumentou ainda mais a minha preocupação diante do que eu ouvi hoje. E eu torço para que as coisas melhorem. A Vitória sabe das suas obrigações para com seus funcionários. Sabe que tem que pagar salário em dia, sabe que tem que pagar ticket de alimentação em dia, sabe que tem os seus compromissos com FGTS, férias e todos os outros direitos do trabalhador, tem consciência disso. Mas infelizmente o que eu ouvi lá e diante do que eu ouvi é que não tem como fazer. Então por isso que você não precisa ficar espantado quando você vê 2, 3, 4, 5 ou mais carros da Vitória quebrando no meio da rua, porque não tem como resolver o problema. A Vitória não tem como repor a sua frota, trocar a sua frota. Cláudio falou, vontade eu tenho, agora falta dinheiro. Ele falou muitas vezes a questão do até já se comenta, né? Que essas greves aí, essas paralisações que o sindicato pretende fazer envolvendo as duas empresas, vai forçar a prefeitura a aumentar a tarifa do transporte público de Vitória da Conquista. Você sabe o que Cláudio me falou? Aumentar é bom, mas eu não queria que aumentasse. Sabe por quê? O grande problema que as empresas hoje alegam, qual é o grande problema das empresas hoje diante desse desequilíbrio financeiro? As vans. Se você aumenta o valor da passagem de ônibus, as pessoas vão recorrer a quem? As vans. Então o desequilíbrio financeiro para as empresas vai aumentar ainda mais. O que as duas empresas pregam é a mesma coisa. Precisamos ter de volta os passageiros. E só quem pode resolver esse problema é a prefeitura, regulamentando o serviço de van, que está aí, já é uma realidade, não tem como fugir. Os vanzeiros sabem disso. E a prefeitura já tem esse compromisso de regularizar, de regulamentar e organizar. O transporte coletivo de Vitória da Conquista precisa se organizar o mais rápido possível para que a população não sofra, para que esses pais de família também não passem pelo que estão passando.
Estamos apresentando a Resenha Geral.
Chegou no bairro Brasil Cozinha da Dina, um restaurante com mais de 20 opções de pratos, uma deliciosa comida caseira sem balança. Você pode servir-se à vontade, comida de qualidade, ambiente agradável e por um preço justo. Cozinha da Dina. Ligue e peça sua Marmitex 3427-6764 ou pelo nosso WhatsApp 98839-7452. Cozinha da Dina, Avenida Frei Benjamin, próximo ao seminário. Bairro Brasil.
Você sabia que o Labo, o seu laboratório de confiança,